Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 45ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos colegas vereadores, saudar o público aqui presente, bem como dizer que todos são bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido o vereador Maurício Mioso para que faça a leitura bíblica.
Na doença e no abandono. Feliz quem se lembra do necessitado e do pobre, porque no dia da desgraça o Senhor o salvará. O Senhor há de guardá-lo e conservá-lo vivo, há de torná-lo feliz na terra. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, proponho que seja dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Os que concordarem, permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovada então a dispensa da leitura da ata, coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação, quem concorda permaneça como está, caso contrário se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam do expediente do dia.
Mensagem número 565 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta casa legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2178 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a executar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária excepcional de interesse público. Pelo projeto de lei em questão, estamos propondo a contratação temporária de um monitor escolar para o prazo determinado de até 6 meses, com possibilidade de prolongação, visando suprir a falta em decorrência da ausência de profissional da área do disponível no quadro de cargos do provimento efetivo de servidores públicos municipais. A referida contratação está para suprir as necessidades temporárias da rede pública municipal do Estado. Mensagem número 566 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a essa casa legislativa o projeto de lei número 2179 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a desapropriar o imóvel que especifica e dá outras providências. A administração municipal, com base nas políticas municipais de habitação, visando o atendimento das necessidades sociais locais e proporcionar condições específicas para o acesso da moradia própria, propõe o presente projeto a lei para desapropriação do imóvel urbano para fins de implantações de programas habitacionais. Mensagem número 568 de 2022. Senhores presidentes, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei número 2180 de 2022, que integra esta mensagem a consolidação e a convalidação dos padrões do vencimento das aquisições de requisitos para a posse de cargos efetivos, igualmente provida a adequação de cargos em comissão e função gratificadas. Tudo o âmbito da Lei Municipal de número 4.553, de 1990, que estabelece o plano de carreira e os quadros de cargo efetivos e em comissão de servidores públicos municipais de Pejuçara. Adequação no quadro de cargos em comissões e funções gratificadas. Neste projeto sinteliza-se através de ajustes criados dos cargos jurídicos, majorização de padrão do coordenador de tributos e CC2FG2, se deve à necessidade imposta pelas peculiaridades fáticas. Pretende-se, portanto, operar adequações no sentido de otimizar os trabalhos em conformidade com as crescentes demandas existentes no âmbito do Executivo Municipal. Mensagem número 569 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2181 de 2022, que altera a lei municipal número 2165 de 8 de junho de 2021. A lei municipal 2215 de 15 de novembro de 2021 e dá outras providências. O presente projeto de lei busca alterar leis para fins de adequação e correção na redação dos artigos da Lei Municipal nº 2165, de 8 de junho de 2021, que autoriza ao Poder Executivo Municipal subsidiar ações de transporte escolar a cargo da Associação dos Estudantes do Ensino Médio, Médio e Superior de Bozano. E a Lei nº 2215, de 15 de dezembro de 2021, especificamente para facilitar o pagamento das parcelas e do programa de incentivo à regularização fiscal, uma vez que a atual redação fixa a data de vencimento das parcelas como sendo o último dia de cada mês respectivo. Mensagem número 567 de 2022. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o projeto de lei complementar número 2 de 2022, que altera a Lei Municipal número 8.031, de 24 de novembro de 1998, que estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. Com o presente projeto de lei, uma alteração proposta venha a ser concessão de isenção à taxa coleta de lixo aos já isentos de IPTU, utilizando os mesmos critérios. A concessão da isenção de taxa de coleta de lixo proposta tem por base uma linha de função social. Tributo também busca a garantia dos direitos fundamentais inerentes da dignidade humana e a distribuição justa e mais adequada da renda. Gabinete da Prefeita Municipal, 4 de março de 2022. Flaviana Brandenburg Vaz. Solicitação de diária. Vereador João Carlos Pereira Martins, destino Porto Alegre. O assunto agenda com autoridades para entrega de solicitações de emenda parlamentar. Saída 22 de fevereiro. Chegada 23 de fevereiro, junto com os pedidos, os vereadores trouxeram os comprovantes que estão anexos.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Não há inscritos.
Não havendo inscritos para o pequeno expediente, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Há inscritos para o grande expediente.
Com a palavra, o vereador Maurício.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar ao presidente Cirineu, todos os colegas vereadores, a Roberto, que nos assessora essa noite, e ao Fernando, que está nos prestigiando aí essa noite. Então, a primeira sessão, né, ordinária 2022, tivemos aí um pequeno recesso, né, já que tivemos duas sessões extraordinárias em janeiro, mais uma em fevereiro. Então, continuamos o nosso trabalho praticamente em nosso recesso. Eu gostaria de falar sobre alguns assuntos, né? Tinham muitos, na verdade, mas ao longo do tempo a gente vai, ficamos tempo aí sem nos manifestar, como as sessões extraordinárias apenas a gente poderia falar sobre os projetos, né? Então, alguns assuntos até a gente vai acabar deixando de lado do que vem acontecendo desde janeiro em nossa cidade. Mas não poderia deixar de falar sobre o esporte, né? No qual todos sabem aí que caímos fora de um campeonato estadual muito importante, né, pelo Pejuçara Futsal, que mais uma vez colocou a nossa cidade no cenário gaúcho aí do esporte, né. A gente não poderia deixar de agradecer o apoio da administração municipal, né, em nome da prefeita e o vice João Luiz, ao Ismael aí, né, que é o responsável pelo esporte, e também ao Mikael, ao Adriano, meu colega Adriano, né, que fomos aí, que tomamos a frente aí deste campeonato, né, e da montar a equipe e tudo mais. Agradecer a comunidade, né, que nos apoiou com ajudas, né, financeiras, muitas empresas, algumas pessoas também que não queriam nem colocar suas empresas no banner, né? Foi feito um banner de algumas empresas. Então a gente agradece a todo mundo que apoia o esporte, que acredita, né, que o Peruçara Futsal aí no futuro próximo vai jogar uma liga mais importante aí do nosso estado. A respeito, também falando um pouco sobre esporte, né, mas a nossa viagem a Porto Alegre, juntamente com o colega João Martins, né, fomos aí então, já tínhamos encaminhado um ofício, né, para o presidente estadual do DEM, o Rodrigo Lorenzoni, e fomos apenas formalizar, né, essa solicitação dessa emenda parlamentar para melhorias do nosso ginásio municipal, no qual todos sabem que foi uma indicação minha 2 anos atrás, que foi revitalizada a parte interna da quadra, né? A quadra, pinturas, foi arrumado alguns banheiros também, a parte de toda aquela rede foi trocada. Agora também tivemos a troca do placar eletrônico tão sonhado, né? Que a gente precisava há muitos anos isso, e a prefeita conseguiu também colocar aí para nossa no dia da nossa rodada também aí, em 20 dias ela conseguiu esse placar eletrônico, algo que veio somar para a parte interna do ginásio, mas a parte externa do nosso ginásio há muitos anos vem precisando de melhorias. Então essa emenda de 150 mil, né, que foi pedido aí ao ministro Onyx Lorenzoni e deputado federal também, a gente espera que se concretize logo, né, para a gente fazer algumas melhorias, né. Aí vamos ver o que vamos fazer. O telhado precisa urgente de uma pintura, de melhoras, chove dentro, a parte externa também de uma pequena pintura, alguma coisa assim na parte externa, e até a questão de iluminação, né, jogos à noite lá a gente carece de iluminação no ginásio também. Mas acredito que vai dar tudo certo aí, vamos ficar na torcida que esses 150 mil venha logo para o nosso município. E também não poderia deixar de manifestar sobre a revitalização da RS-512, né? Entre Pejuçara e Estalec. Quem esteve na outra legislatura e nas outras ainda sabe o quanto éramos cobrados pela comunidade, né? Que o Dyer simplesmente vinha fazer algumas operações com muitos pedidos, muitos ofícios encaminhados e depois da primeira chuva já abriam buracos novamente. Então, quem trafega pela RS sabe da importância dessa revitalização. Então, a gente parabeniza a administração, né? Porque a gente sabe o quanto isso não é tão fácil conseguir. Você tem que praticamente estar implorando para as pessoas, indo a Porto Alegre algumas vezes e manda ofício. Mas que bom que tão rápido foi conseguido essa revitalização, que não era só uma reivindicação dos vereadores na outra legislatura, mas também da população de Pejuçá. No momento seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Passa a palavra ao vereador Francisco Rui.
Boa noite, presidente. Seu nome, os demais colegas vereadores, público nos prestigia, aí o Fernando, nossas assessoras e a população de Pejuçara que vai nos ouvir aí pela Rádio Pejuçara. Como o vereador Maurício falou, as atividades nesse parlamento não cessaram nem em janeiro nem em fevereiro. Tivemos muitas matérias a serem tratadas aí, mas agora estamos dando seguimento então às atividades das sessões ordinárias, né? Então gostaria de falar um pouco então sobre os processos, sobre os projetos que adentraram essa casa, né? O projeto 2180, vamos analisar na nossa comissão quanto à sua legalidade, mas desde já parabenizar aos idealizadores desse projeto, né, que visa um aumento real para alguns cargos do município. E fiquei, vou ver quais os cargos especificamente, quem serão as pessoas que terão seus salários e subsídios aumentados aí, mas principalmente o fato de aumentar o CC2, que é o nível mais baixo do município, o cargo com um salário mais baixo que temos aí no município. Então, demonstra que essa gestão tem uma preocupação aí com os mais necessitados, né? Tem também cargo de procurador e assessor, que vamos analisar aí, mas o que me chamou mais atenção foi isso, foi o cargo do CC2, que terá um aumento, um ganho real aí, se aprovado esse projeto. Vamos ver então quanto à sua legalidade, se preenche todos os requisitos no decorrer das próximas semanas. Quanto ao projeto de lei complementar 2 de 2022, que visa a isenção da taxa de coleta de lixo, né? Conforme diz o projeto, que já existe uma isenção do IPTU para essas instituições, para essas entidades. Então, eu só gostaria que fosse enviado aí pela nossa assessoria um ofício para o setor de tributos, para que nos esclareça se essa taxa de coleta de lixo estava sendo paga pelas instituições ou não. Só para a gente ter essa informação complementar aí, por gentileza. Quanto ao projeto de lei 2181, muitas alterações legislativas aí, algumas até acredito já passaram por essa casa, sobre o REFIS 2021, né? Mas vamos analisar com bons olhos também. E o projeto 2179, referente à desapropriação de quase 2 hectares, aí, 19.311 metros quadrados. Eu gostaria de pedir às nossas assessoras que encaminhem um ofício ao Poder Executivo para que nos mande, eles se referem aí a uma avaliação, um laudo de avaliação, que nos encaminhe o laudo de avaliação e com a localização dessa área também, só para a gente identificar um pouco melhor onde será feita essa desapropriação. E o outro projeto 2178 se refere aí à contratação de mais monitores escolares, né? Acredito que deva haver a necessidade, mas vamos analisar com melhores olhos no decorrer dessa semana. Gostaria de parabenizar aí toda a patronagem do CTG pela realização do rodeio, todo o setor da campeira também, que trabalharam incansavelmente para o sucesso desse evento, mas principalmente por terem homenageado algumas pessoas que sempre honraram a tradição gaúcha e sempre auxiliaram essa instituição, né? O Bresolin, né? O seu Vargas e o Maurício Brondani. Então, uma grande homenagem prestada aí pelo CTG, esses grandes tradicionalistas aí, que realmente merece. Quanto ao asfalto de Vista Alegre, né, é um anseio, não, morei lá naquela localidade, era uma necessidade latente aí, e realmente fomos agraciados com esse recapeamento aí, que há muitas gestões aí se buscava isso, mas não conseguiram. Então, gostaria que fosse enviada uma moção de congratulação ao secretário de Obras e Infraestrutura, o seu Juvir Costela, por ter incluído esse nosso recapeamento no Avançar 2, aí, nesse programa do Estado, que inicialmente não tínhamos sido agraciados com esse recapeamento, mas por força política dele, aí, por real necessidade dos munícipes, aí, conseguimos encaixar aí nesse programa Avançar 2. Gostaria de parabenizar já antecipadamente todas as mulheres aí, em nome da nossa vereadora Henriette aí, que muito bem representa a mulher, desejar um ótimo Dia da Mulher aí no dia 8 de março, que vocês consigam um espaço ainda maior nas lideranças municipais e mundiais, que vocês tenham o espaço de vocês reconhecido, porque vocês realmente merecem e trabalham muito para chegar onde estão, né? Para ter essa quase igualdade com os homens, né? Ainda se luta por muitos direitos, por muitas questões, mas já gostaria de parabenizar então em seu nome, vereadora, todas as demais mulheres. Um fato que ocorreu de uma ponte que na localidade do Passo do Inglês, que parece que teve umas postagens aí em redes sociais dizendo que a ponte estava em mau estado, e parece que realmente estava, né? Mas eu gostaria de, já que temos muitos ouvintes aí, né, por meio da nossa rádio Pejuçara, pedir a todos os pejuçarenses aí que utilizem mais o portal da ouvidoria, né? Que nós temos uma, para o Poder Executivo saber as mazelas da sociedade, nós temos que registrar esses ocorridos, esses problemas, lixeira, lâmpada queimada, necessidade de um quebra-mola, tudo isso que nós estamos pedindo aqui nessa casa e que vimos a necessidade, também pode ser solicitado pela ouvidoria. Por acaso, eu olhei hoje, vi a postagem há uma semana atrás, hoje vi uma postagem que o secretário de obras já teria refeito essa obra, né, em uma semana, então, praticamente. Então, parabenizar já o secretário também pela agilidade. A gente sabe que uma obra de reparo em uma ponte não é uma coisa tão rápida, né? Mas enfim, que já foi feito. Mas o que eu quero ressaltar é só essa questão da ouvidoria. Nós, vereadores, também, eu aproveitei que estava conhecendo o site da prefeitura aí, vendo mais a fundo essa questão da ouvidoria, já fiz alguns pedidos na ouvidoria hoje, mas vi que poucos pedidos são feitos da forma normal, por onde deveria ocorrer, né, que é essa ouvidoria. Então, só orientar ali e esclarecer a todos os munícipes que quem precisa de alguma coisa, acha que alguma coisa está errada, qualquer dúvida sobre o poder público, qualquer questão referente ao poder público, faça o questionamento via ouvidoria. No site aí da ouvidoria, no site da prefeitura, tem um link ali para acesso à ouvidoria e formular formular o seu pedido aí pelo site e também pelo telefone. No horário comercial pode ser solicitado via telefone, ligando aí para a prefeitura e pedindo para passar para o setor de ouvidoria. Eu gostaria de pedir ao presidente que ele agende com o responsável do meio ambiente uma reunião sobre as taxas de licenciamento, até para a gente se atualizar. Tem umas questões que eu já comentei nessa casa, que as taxas estariam elevadas demais para o tamanho do nosso município, para a renda que recebem essas pessoas que buscam esse licenciamento. Então, que nós possamos iniciar aí uma alteração nessa legislação para adequar elas ao nosso município. Então, que fosse marcado pelo presidente aí junto ao setor e convidar os demais colegas que queiram comparecer. Acredito ser interessante esta pauta. E seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Passo a palavra para o vereador Bruno Lorenzoni.
Boa noite a todos, senhor presidente Cirineu, os demais colegas, nossa assessora Roberta e o público que está nos ouvindo aí. Então, primeiramente, eu gostaria de deixar aqui o meu pesar à família da dona Linda Tassotti, né, que veio a falecer há alguns dias, meus sentimentos. E dando continuidade, assim, gostaria de parabenizar o CTG pelo grande evento que fizeram, o rodeio aí, que foi muitas vezes criticado, mas foi um sucesso, apesar da pandemia. Também comentar aí que demos continuidade no Campeonato Municipal de Boche, que estava 2 anos parado, e estão dando continuidade para parabenizar os campeões aí do torneio de Boche, aí do campeonato, enfim, né, que deu continuidade. Depois de 2 anos parado, a equipe do CRP, aí, nossos colegas e amigos, e dizer que já estamos sendo avisados aí pelo Chico, né, o Ismael, o diretor, aí, que está dando continuidade ao esporte, e logo estaremos iniciando novamente o campeonato de boche, aí, que é um esporte que nós praticamos, e tem o nosso colega Daniel, o Adriano também, que são jogadores aí, acompanham de perto. Por mais que o futebol não saiu, mas então a boche está sendo dando continuidade, né? Então, aos poucos está sendo retornando o esporte. Também gostaria de deixar aqui uma mensagem aqui do nosso deputado Pedro Westphalen, juntamente com o nosso assessor, seu Valmir Mioso, que está sempre acompanhando o deputado, né? Que é a questão da estiagem, né? Que é a hora, então é a hora de estender a mão para o agro. Já são 400 municípios que decretaram situação de emergência na região de Cruz Alta. Entre 5% e 10% das lavouras sequer foram semeadas por falta de umidade no solo. Diante da gravidade do quadro, tenho buscado junto à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a abertura de linhas de crédito emergenciais. Nessa altura, o dinheiro não vai reverter o prejuízo, mas tem sim a capacidade de minimizar os efeitos da estiagem na economia das regiões de produção agrícola. Entretanto, um Estado que tem 40% do seu PIB, de alguma forma ligado ao agro, não pode apenas remediar urgências e continuar tão dependente das chuvas. A história mostra que a estiagem são cíclicas, por isso o nosso trabalho também precisa mirar o futuro. Nesse sentido, tenho defendido em Brasília, junto ao governo federal, o repasse de recursos para abertura de açudes, bebedouros, poços artesianos em propriedades rurais. O objetivo é aumentar as reservas de água. Outro ponto que pauta a nossa atuação é a ampliação do sistema de irrigação. Para isso ocorrer, um passo necessário é a maior agilidade nos licenciamentos ambientais de açudes e barragens. A disponibilidade de energia elétrica para movimentar os pivôs e a oferta de linhas de crédito com taxa atrativas vem logo em seguida na lista de prioridades. O Rio Grande do Sul, assim como diversas outras regiões do Brasil, tem no agro um esteio de sua economia. Se ele vai bem, e em 2021 foi a prova disso, o Estado vai bem. Portanto, nos períodos mais críticos, nada mais justo do que estendermos a mão a quem produz, gerar riquezas e impulsionar o desenvolvimento gaúcho. Então essa é a mensagem do deputado Pedro, né, que vem sempre nos ajudando aí por anos e anos, juntamente com o assessor Valmir Mioso, que nos passa as informações mais concretas. E também gostaria de salientar que o Dr. Pedro mandou uma emenda impositiva aí de 2021, de valor de R$50 mil para o hospital. E está confirmado o pagamento já agora de fevereiro. Então já entrou esse valor para o hospital, que o Dr. Pedro havia prometido no ano de 2021. E também a gente está trabalhando, buscando uma emenda para a PAI, que já está a caminho aí e logo, logo estará sendo confirmada então. Então seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Passo a palavra para a vereadora Henriette Mastella.
Boa noite a todos, cumprimentando o presidente, os colegas, a nossa assessora, o público que nos prestigia e os ouvintes da nossa rádio. E parabenizar pelo dia antecipado, já pelo Dia da Mulher, que amanhã se sucede o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Aliás, eu acho que todo dia é Dia da Mulher, porque a mulher, se não tem a mulher em casa, né, que digam os homens, que são o braço direito, né, ela se representem não só na como dona de casa, mas também no setor público, em todos os lugares. Então, parabenizar elas e dizer que continuamos firmes e fortes e que possamos estar, sim, cada vez mais presente nas atitudes, nas nossas atividades, na comunidade e não, por que não, representando também o poder público. Hoje nós temos a nossa prefeita, que hoje é uma mulher representando a mulher feminina, a parte feminina que mostra que a mulher tem que estar, sim, presente em todas as ações, em todos os lugares. E pedir também uma moção de pesar pelo falecimento da dona Linda Assotti, uma pessoa com 96 anos, uma também mulher batalhadora, que criou seus filhos praticamente há muitos anos viúva e que nos deixa, e com uma morte também muito, como é que eu vou dizer assim, estúpida, porque fez seu aniversário e no dia seguinte deixou sua família, mas faz parte. Isso a gente sabe, que estamos aqui para um dia sermos chamados, e que bom que esteja, que nem ela, com 96 anos, vivido uma vida, que criou seus filhos e viu seus netos e bisnetos. Então, uma moção de pesar, e quero dizer que a família é isso aí. Estamos aqui a comando de Deus. Quando Ele nos chama, temos que nos ser enviados. Eu quero também parabenizar a organização e o sucesso do rodeio que se deu o fim de semana. Eu não estava aí, já tinha viajado, mas a gente soube e já tivemos relato de que foi um sucesso. E parabenizo que esse rodeio teve muitas premiações de Pejuçara, inclusive de filhos de laçadores daqui. Então, isso incentiva a nossa juventude, as nossas crianças, a nossa comunidade a dar oportunidade para que não se desviem para outros, como é que eu vou dizer assim, os desvios que se acontecem tendo esses rodeios, essas apresentações junto com seus pais, avós. Isso é uma coisa que é muito importante para o nosso município. Então, quero parabenizar todos eles, os organizadores, e dizer que continue nesse belo trabalho, que isso estaremos aí para sempre estar prestigiando. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra, o vereador João Martins.
Cumprimento, senhor presidente, vereador Sirineu, os demais vereadores que acompanham a mesa, os colegas de todas as bancadas. Cumprimento a comunidade de Pejuçara, que irá nos escutar pela rádio 105.9, assessoria da Roberta, ao público que nos assiste hoje, ao Fernando e ao Luiz Raul Sartori, de dizer que é uma satisfação enorme de mais uma vez iniciarmos o ano as sessões ordinárias. Os vereadores que me antecederam muito bem falaram de que as atividades legislativas não pararam, e realmente não pararam. Tenho certeza que cada um dos vereadores, assim como eu, nós tivemos presente na comunidade, cada um na sua representatividade, buscando, informando e trazendo aí aos setores do Poder Executivo as demandas da nossa comunidade. Esse é o nosso papel, essa é a nossa obrigação, e temos feito tranquilamente, posso dizer isso, temos feito com bastante vontade também nessa legislatura. Os projetos que entram hoje na pauta, tenho dúvidas em alguns, mas eu vi que meu colega, vereador Chico, já solicitou algumas informações. São essas informações também, vereador Chico, que eu tenho essas dúvidas. E no decorrer do prazo regimental, qual teremos, nas comissões, iremos analisar para que possamos aí, quando essas matérias forem votadas, estarmos com o voto bem consciente para votarmos para o bem da nossa comunidade. Gostaria de parabenizar também a patronagem do CTG Pialo da Amizade, ao pessoal especificamente que realizou o rodeio. Mais uma vez, Pejuçara esteve no cenário estadual, além fronteiras, do estado do Rio Grande do Sul, com esse belíssimo evento, o qual trouxe muita gente para Pejuçara. Parabéns aos organizadores. A gente sabe que quem organiza uma festa não é fácil, se dedica, abdica aí dos seus afazeres, do seu lazer, em muito tempo, não somente nesses 3 dias de evento, né, mas por muitos dias. E que bom que Pejuçara mais uma vez esteve bem servido e com esse nível, o qual a gente ouviu aí relatos. De dizer que é um segmento, e esse rodeio, na administração passada, o parque de rodeios foi totalmente reformado, e a atual administração continuou com as reformas que teve. Então é por isso que a gente tem um rodeio, que a gente tem esses eventos que trazem o pessoal de fora, porque se sente bem, além da hospitalidade do nosso povo, mas se tem um parque de rodeios que é referência aí para muitos no estado. Parabenizo também a administração, as pessoas que se envolveram para trazer aí a reforma do asfalto, recapeamento da RS-512, né, que há muito tempo aí solicitado pela comunidade. Lembro que fui pessoalmente em Porto Alegre, junto ao Dair, alguns tempos, juntamente com o Valmir Mioso e com o Dr. Pedro Estefani, deputado, e solicitávamos na época já esse recapeamento, e nós ouvíamos, assim como vários outros vereadores foram, a administração passada, e o que a gente ouvia é que não estava orçado, que não estava, não tinha nenhum documento, não tinha nada que se pudesse visualizar no futuro próximo a reforma da CRS. E que felizmente agora é uma realidade para nós, ficou muito bonito, está muito bom, e isso vai fazer com que não aconteça aí o desgaste de veículos, de pessoas que transitam diariamente nesse trajeto aí, pejuçarenses principalmente, pessoas que vêm prestar seus trabalhos aqui em Pejuçara, e que também não ocorra acidentes. Tivemos até mesmo acidentes com vítimas fatais aí no passado, em função desse asfalto, que hoje então está aí totalmente arrumado, reformado, enfim. Então, parabéns à administração, sim, que a gente sabe do empenho que tiveram, e ao Juvir Costela, então, que está lá, obviamente que fazendo o seu papel, mas que ouviu uma comunidade, uma pequena comunidade, que nós somos um município pequeno, quem sabe quantas outras demandas de municípios maiores, mas que atendeu. Isso se chama fazer a parte política. Quando a gente está num cargo, a gente se deve pensar dessa forma, né? Parabéns que o Pejuçara pensa dessa forma. Eu gostaria de dizer ao presidente que enviasse um ofício ao setor de trânsito para que a gente, nós temos aquelas rotatórias que foram solicitadas e que a prefeita até autorizou que fossem feitas no município. Então tem, acho que umas 3, ainda que não, a gente não viu mais falar sobre o que está havendo essa necessidade. Também alguns quebra-molas que já foi solicitado, já foram autorizados, e que há essa necessidade de se ver isso. É tão importante, o nosso trânsito está bonito, foi feito até então pelo trânsito, está muito bem organizado, as faixas de pedestres, as placas de sinalização, até foi indicação da qual eu fiz, e agradeço aí a administração por ter feito essas placas, que era o desvio de caminhões que vinham da linha Cambará. Essas placas aí, essas ruas estão bem sinalizadas, e eu tenho acompanhado e visto que caminhões realmente obedecem, têm feito esse trajeto pelo qual a gente havia solicitado. Então, muito obrigado por terem colocado essas placas, e bem como aí das vagas de idosos aí, que há muito tempo a gente vinha pedindo e que foram feitas. Também agradeço à administração por ter feito, ter colocado, ter concedido essas vagas aí em frente às entidades bancárias, alguns setores do município, setores públicos, que é para o bem da nossa comunidade, principalmente aos idosos que necessitam desses locais. Demais, senhor presidente, agradeço pela oportunidade.
Passo a presidência ao colega vereador vice-prefeito Adriano para poder me manifestar.
Receba, presidente, lhe concedo a palavra.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham nesta sessão, ao colega advogado Raul Sartori e o Fernando, que estão aí, assessora Roberto, as pessoas também que nos acompanham pela Rádio Pejuçara. Inicialmente, dizer que nós estamos agora retornando para as nossas sessões ordinárias, né, no mês de março, e mesmo como alguns colegas já se manifestaram, que a gente não deixou de trabalhar nesse período de recesso, com várias sessões extraordinárias e outras atividades junto à comunidade, mas a minha proposta é que a gente, logo nas próximas sessões, eu pretendo apresentar uma proposta de reduzir esse tempo de recesso. Acredito que nós podemos nos organizar o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores, né, no Poder Legislativo, de forma a manter um período menor e a gente poder desempenhar a nossa atividade de forma normal durante o restante do ano. Nos últimos dias teve vários eventos, aí, como a maioria dos colegas já se manifestaram, aí, parabenizaram várias organizações aí, que fizeram esses eventos com a participação então da comunidade aqui de Pejuçara. Nesse último final de semana, domingo, especialmente ontem, teve então o torneio regional de futebol feminino, futsal, onde eu tive a oportunidade de participar, acompanhar uma boa parte do desenvolvimento, né, dessa atividade. Sem dúvida, né, além da participação de muitas equipes aí da região toda, de alto nível, embora a gente não tenha aqui de Pejuçara uma tradição muito forte no futsal feminino, mas tivemos aí uma participação da equipe aqui de Pejuçara, que se classificou na primeira fase e perdeu, né, na semifinal, praticamente por um detalhe, aí um lance livre que aconteceu de uma falta no finalzinho do jogo, e senão teria chance de ter classificado e ido para as finais. Então, eu acho que assim, um evento aí que teve um ginásio lotado, né, de pessoas acompanhando durante o dia todo, e então bem importante para motivar talvez muitas outras meninas aí e pessoas então da ala feminina que possam participar também dessa atividade, que é um esporte aí também que ajuda a desenvolver, eu acho que a atividade física, a saúde, né, das pessoas, e também o lazer, enfim, para as pessoas que possam acompanhar e participar desses eventos. O rodeio também, que foi um evento de sucesso aí, parabenizar então todos os organizadores, a participação aí da comunidade toda acompanhando esse evento que teve no outro final de semana. E aí nós temos vendo então a volta, né, de muitas atividades aqui no nosso município, como dizia a prefeita lá na abertura do rodeio, que nós estamos voltando ao normal, embora no momento ainda com índice relativamente alto de contaminações da Covid, algumas situações também um pouco complicadas para algumas pessoas, algumas situações, né, ainda que acaba levando um agravamento e a óbitos também, infelizmente, ainda nós não nos livramos totalmente, mas talvez isso seja um processo que não vai acontecer a curto prazo mesmo, né? Então, a importância, né, de que a gente possa viver no sentido assim de ter essas atividades importantes para a comunidade, com todos os cuidados, e tentar evitar ao máximo a contaminação, mas que a gente também possa viver mais intensamente e acompanhar esses eventos aí da sociedade. Falando também do que os colegas vereadores tiveram em busca de recursos, eu queria aqui só confirmar que nós recebemos o ofício do deputado Bongás, então já com a confirmação da emenda para esse ano de 2022, de R$ 250 mil, que já está destinado para construção então desse espaço de caminhada até a Vila Zamberlan, que é o projeto inicial que o pessoal da profissionais da engenharia já estão trabalhando no projeto inicial. E inclusive, se a comunidade e as pessoas tiverem ideias, sugestões, enfim, de como realizar, a gente está aberto para procurar fazer aquilo que é o melhor para ser aproveitado, servir de um espaço de caminhada, né, próximo à rodovia, com segurança. É que as pessoas possam ter essa segurança nessa atividade, que é bem importante para a saúde das pessoas, né? E acredito que a partir daí e outros espaços aí que estão sendo planejados e pensados pela administração nessa área, que possam ajudar a comunidade a trabalhar também esse setor, né? Que eu acredito que é bem importante para a saúde preventiva, né? Que previne muitas doenças e pode ajudar também a recuperar muitas situações, né, às vezes de problemas que as pessoas acabam sofrendo, mas que tem uma forma, né, de se recuperar. E que é importante, que é fundamental o ser humano, enfim, essas atividades, e as caminhadas é uma delas, né, fundamental para nós. Em relação ao vereador João Martins, levantou também sobre a questão das rotatórias, já aproveitando que hoje à tarde eu estive conversando com a prefeita e ela já falava e passava para o vice-prefeito que estava presente, já encaminhando que seja encaminhado para fazer logo algumas rotatórias que está dentro daqueles projetos, né, que já vinham sendo desenvolvidos. Teve a mudança no setor, no departamento de trânsito, né, e agora então talvez esse processo vá um pouquinho mais devagar até que as pessoas, né, vão adquirindo nessa, esse conhecimento e essa formação toda, né, preparação para o desenvolvimento desses investimentos, que eles são muito importantes, né, envolvem um setor bem delicado também do trânsito, porque existe muita cobrança, né, no sentido de quebra-mola e rotatória praticamente quase todas as esquinas, se a gente for ver na cidade, mas tem que ser avaliado bem, né, aqueles que são os prioritários, mais importantes, para que haja então uma melhor e mais segurança. Mas é claro que a educação e o cuidado, enfim, dos motoristas, eu acho que ainda é a questão fundamental e mais importante, né, para que a gente possa ter, então, esse trânsito, né, dentro da nossa cidade, pequena cidade, né, com mais segurança. São os projetos aí de lei que foram apresentados hoje. Nós temos tempo aí também, claro, para análise. É importante que a gente vai trabalhar nas comissões. Já foram solicitadas as informações por os colegas vereadores e certamente serão encaminhados esses pedidos, mas eu queria comentar um pouco também em relação àquilo que eu vi as razões, né, apresentadas pela prefeita municipal, especialmente nas alterações aí de padrões de vencimento de alguns CCs e FGs, e que eu percebi que são bem voltados para uma melhoria na administração, né, essa preocupação para que alguns profissionais mais qualificados, melhor capacitados e qualificados, possam desempenhar certas funções que, se não forem bem remunerados, corre-se o risco, né, de não ter ou se perder e ter a dificuldade, muitas vezes, de conseguir. E até houve uma pesquisa e a comparação de alguns valores com outros municípios aqui vizinhos nossos, né, e próximos. E basicamente, a grande maioria, ou praticamente todos eles, o nosso município ainda tem um vencimento abaixo, né, do que todos os outros municípios aqui da região, com alguma e outra exceção, né, algum setor aí. Mas a grande maioria deles, ainda nós temos então esses valores. E então, claro que nós não usamos só o parâmetro, né, da questão dos outros municípios, mas é mais ou menos uma base também para justificar que há a possibilidade, né, de alguns reajustes, assim como tem a questão da isenção aí das taxas então de coleta de lixo, né, das entidades religiosas, cidades de saúde, algumas famílias de baixa renda, algumas situações especiais, e algumas que já têm isso na prática, têm essa taxa isenta, mas que não está legalizado. Então é basicamente uma formalização e legalização daquilo que de parte daquilo que já vinha acontecendo, e algumas situações aí talvez de ajuste nesse sentido, e que eu acredito que essas famílias, especialmente de baixa renda, bem, bem definida, com aquelas que não têm menos condições econômicas, né, possam então ter essa isenção, e é algo, né, que possa ajudar financeiramente também. Nós temos aí o dia 8 de março, que é amanhã, o Dia Internacional da Mulher, então não poderia deixar de falar também um pouco. Então, em nome aqui das mulheres que estão aqui presentes, a Roberta, que é nossa assessora, e a vereadora Henriette aqui, parabenizar por esse dia, mas especialmente que esse dia possa servir de reflexão, né, pela história de luta e conquistas do espaço da igualdade que as mulheres vêm buscando, vem ampliando na nossa sociedade, mas ainda falta bastante. Especialmente na política, nós temos hoje pouco mais de 10%, né, na média da maioria dos cargos, né, do poder público, tanto a nível municipal, estadual e federal. Então, que eu acredito que é um dos espaços assim, ainda que precisa de muitos avanços, e que esperamos que as mulheres possam, ocupando esses espaços, também dá uma qualidade melhor e uma visão, né, um compromisso mais voltado para o setor, para o público, né, para o coletivo, melhorando e corrigindo também tantos erros e distorções e corrupção, enfim, tantos problemas que existem dentro desse setor, né, da política. Então, eu acho que isso precisa haver um pouco dessa compreensão da sociedade, quebra um pouco desse preconceito, dessa ideia que, se afastando da política, nós ficamos fora dos problemas da sociedade, quando, na verdade, eu acho que nós acabamos contribuindo para que esses problemas se agravem ainda mais. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência que o envolvimento é que vai construir a diferença e a superação também de tantos problemas nesse sentido. Em relação à proposta do colega vereador Francisco Rui Júnior, de fazer uma reunião aí sobre a taxa de licenciamento, enfim, avaliar um pouco essa questão, eu tinha uma proposta e talvez a gente possa unir isso. A minha ideia é no sentido assim, eu vinha pensando nos últimos dias algumas ações a implementar aqui junto com, nesse nosso mandato aqui, junto com a mesa diretora. Nós já trocamos algumas ideias com os demais membros. Penso que talvez criar algumas comissões temporárias, né? Nós tínhamos uma comissão permanente também, que era que avaliava alguns projetos de leis em alguns setores específicos, que nós acabamos não destituindo algum tempo atrás. Mas penso assim, ó, que nesse momento, e estou desafiando os colegas aí para se tiverem de acordo, a gente constituir então uma comissão provisória da agricultura voltada para essa situação da estiagem, e aí aquilo que o vereador Bruno lia também sobre essa situação toda preocupante do nosso município, para avaliar tudo aquilo que nós temos de política nesse sentido, né, dos governos municipal, estadual e federal, avaliar aquilo que pode ser feito, aquilo que está sendo feito, e também pensar em ações de prevenção, para que nas próximas estiagens, que esperamos que não ocorra, mas certamente daqui a alguns anos, como aconteceu no passado, certamente virão, que a gente possa atuar mais preventivamente, fazer ações, né, dentro do nosso município. E aí eu acredito que uma comissão, reunindo as entidades ligadas ao setor agrícola, sindicatos, os trabalhadores rurais, sindicatos rural, Emater, enfim, a Secretaria da Agricultura e outros órgãos que estão envolvidos aí, pode ser feito um trabalho de avaliação, de estudo e de proposta, né? Daquilo do que fazer, o que implementar, enfim, para que a gente possa interar e contribuir de alguma forma também nesse sentido. E talvez aí depois, logo, a gente vai encaminhar essa questão de como, enfim, mas eu acredito que é importante. E depois, no decorrer do ano, a gente possa criar outras comissões de outros setores aí específicos para tratar de algumas situações onde a gente possa contribuir mais efetivamente, né, nas ações concretas e diretas aí com a nossa comunidade.
Você me permite uma parte, vereador?
Sim.
Nós temos a comissão... nós temos o Conselho Agropecuário, eu estou participando das reuniões, mas se for do entendimento dessa casa em fazer uma comissão especial, eu coloco meu nome à disposição para integrar ela também.
Obrigado.
Certo, muito bem, muito obrigado. E é isso, o Conselho Agropecuário, sem dúvida, eu não falei aqui, mas é o órgão aí que tem atuado e participado, acompanhado todas as ações importantes, aí as deliberações, né, dentro do município ligado à agricultura. E sem dúvida é um órgão importante poder participar. Então é nesse sentido que a gente possa então pensar nessas questões e depois, no decorrer do tempo, pode ser levantado outras sugestões, inclusive dos colegas vereadores que tiverem de temas específicos, que a gente possa criar as comissões e fazer um trabalho mais efetivo, mais envolvido dentro da nossa comunidade. Então seria isso, eu lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores, o grande expediente, convido os colegas para um intervalo regimental. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Para
a
votação, solicitação de diária do vereador João Carlos Pereira Martins, destino Porto Alegre, para saída 22 de fevereiro e chegada 23 de fevereiro.
Está em discussão o pedido de diárias do vereador João Carlos Pereira Martins. Coloco em votação a solicitação de diária, então, do vereador. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Há inscritos pessoais.
Com a palavra, o vereador João Carlos Martins.
Saudar novamente o presidente Sirineu, os demais colegas vereadores, ao público que nos acompanha. E usar desse espaço para... Não havia me manifestado no grande expediente e com relação à data alusiva Dia Internacional da Mulher. Parabenizar a todas as mulheres da nossa vida, enfim, a todas as mulheres por esse dia. É uma data muito importante e realmente não lembro quem foi que falou que sem a mulher a gente não vive, e é por aí mesmo. A gente partindo desde da nossa vida, do início, né? quem nos gerou, quem nos cuidou. Enfim, todo esse processo, enfim, depois passamos normalmente por uma professora e por aí a gente vem, né, sendo comandado, sendo ajudado por todas as mulheres. Então, parabenizo aqui a vereadora Henriette, em teu nome, em nome da Roberta, que estão aqui hoje nesse recinto, a todas as mulheres que ocupam cargos na sociedade, as que não ocupam também, aquela senhorinha lá da vila, a mais humildezinha que também tem assim, um papel muito importante, certamente na vida da sua família. Então, parabenizo a todas as mulheres nesse dia 8 de março. Muito obrigado.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será no dia 14 de março de 2022, às 19 horas. Mas já aproveito para convidar os colegas vereadores a que às 18h30 horas estarem presentes aqui nesse recinto para que a Secretaria da Saúde possa então apresentar o relatório do último quadrimestre de 2021. Então, 18h30, dia 14 de março, teremos então compromisso com a Secretaria da Saúde e após a sessão. Muito obrigado a presença de todos. Declaro encerrada esta sessão ordinária.